Obrigado. Quando eu falo que ela é mais velhinha, não é de idade, mas é mais velhinha no reino, né? Eu acho que é, né? É uma das mais. Ela, o pastor Ninho, não sei se tem mais alguém aqui, né? A Elisa também, né? A Elisa veio depois da pastora André, não foi? Ah, veio antes? Ah, então a Elisa é mais... Ah, chegaram juntos, a gente tem... Sabe o que é legal nisso? É porque existe uma história, né? A gente tem uma história junto, né? Uma história de recomeço, uma história de dor, de luta, de choro, de porquês, né? Mas como? Enfim, tudo isso faz parte do projeto de Deus, né? Na nossa vida, queridos. E hoje a palavra hoje é Deus, Deus começa e Deus termina, né? E quantos aqui estão nesse projeto de Deus aí? Né? Então eu queria hoje compartilhar essa palavra com você, porque tem tantas coisas que nós não compreendemos no dia a dia e que muitas vezes nos deixam amedrontados, nos deixam inseguros, nos deixam com uma inquietude no coração. Mas quando nós entendemos aquilo que somos nele, como esse Pai é tão magnífico, querido, e que cumpre o projeto que ele projetou para mim, para você e para nós como família, nós temos a plena certeza que vamos chegar até o fim. Quantos querem e vão chegar até o fim? Amém, aleluia. Então abre a sua palavra aí, você que nos assiste, ó, eu digo para você que mora em Floripa, não veio aqui, está perdendo. Porque aí na sua casa pode ser o conforto, mas o fogo está aqui. Amém, claro, você pode acender a chama aí, mas olha, aqui é melhor, aqui está cheio de gente, assim ó, cheio da presença. Então não deixe de ficar, de vir para cá não, não deixe de adorar o Senhor, estando junto uns com os outros. Deus ama quando estamos juntos, mas se não puder, pode ficar na sua casa aí mesmo, não tem problema não. Muito bem, queridos, então a palavra está em Filipenses capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, não esqueça, eu sei que você tem aí a sua Bíblia no celular, ela é muito levinha, é mais tranquila, mas sabe, aquele livro grosso, velho, usado, não deixe de fazer parte, porque ele fica rabiscado aí, e você pode anotar algumas coisas que vai edificar e vai fortalecer a sua vida. Muito bem, então vamos lá. Eu, Paulo, e o meu filho Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos, ou os presbíteros e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sublinha isso aí na tua palavra aí, ó. Desde o primeiro dia até agora. Quantos dias você já calculou e sabe que você tem no reino de Deus? Eu sei que muitos de vocês sabem quantos dias vocês têm de vida, até anos e meses. Mas quantos dias você tem desde o início da sua conversão? Eu nunca fiz esse cálculo, vou prometer que na próximo domingo eu digo para vocês. Ou outra oportunidade. Amém, queridos? Muito bem, desde o dia que vocês começaram até hoje. Muito bem, agora o versículo 6, o mais importante. Eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos repetir todos juntos? Vamos dizer, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Uhul! Aleluia! Senhor, nós colocamos essa palavra em tua presença. Eu peço graça sobre isso, porque é importante que, Senhor, a palavra entre no coração dos filhos. Então, que não seja eu, mas seja a tua palavra através de mim, para que possa edificar o corpo, em ti, para ti e através de ti. Amém. Filhinhos, antes de eu propriamente entrar na palavra e no assunto da palavra, que é Deus começa e Deus termina, eu queria dar só uma préviazinha, porque veja bem, ó, o que acontece aqui. Paulo escreve uma carta muito pessoal. De todas as cartas que ele escreveu, a igreja de Filipos foi a carta mais pessoal. Ele fala muito a respeito de si, do seu filho Timóteo espiritual, e ele estava falando, ele não começou como apóstolo, ele falou servo, eu sou servo. O que é um servo? Servo é aquele que é dependente de um senhor. Diga para a pessoa do seu lado, você é um servo, você depende do Senhor. Amém? Então isso é um servo, e ele se colocou na posição de servo. Olha, ele era o maior dos apóstolos, mas era servo. E Filipos, onde era Filipos? Filipos ficava numa região, queridos, que hoje é a Europa, e ela foi a primeira igreja da Europa. Sabe como é que começou? Paulo, eu acho que o Paulo e o próprio Timóteo, se eu não me engano agora, eles estavam lá na cidade de Tiatira, em Filipos, ou daquela região de Tiatira, e eles começaram a ministrar a palavra numa praça. E havia uma mulher lá chamada Lídia, que ela começou a ouvir, e ela tinha um coração apaixonado, ela era temente ao Senhor. E quando ele começou a falar a respeito da palavra, do caminho e da verdade, o coração dela queimou, e ela convidou aqueles homens para ir para a casa dela. Ela não era uma mulher qualquer, era uma mulher que vendia púrpuras, que eram tecidos que havia esse corante chamado púrpura, que é aquele vermelho mais escuro, que normalmente era um tecido que era comprado pelas pessoas de maior posse financeira. Então ela tinha uma certa posição, e chamou esses homens para a casa dela, e ali ela disse: olha, eu gostaria de ser batizada, eu queria receber a porção disso que vocês estão me falando, que testifica no meu coração. E ali na casa de Lídia surgiu a primeira igreja. Normalmente sempre as coisas começam numa casa, né? Tudo começa numa casa, na garagem da casa, enfim, porque a casa é o ambiente. Por isso que todos nós aqui hoje como famílias temos a chave da casa. Você tem a chave da sua casa, você tem a chave desta casa, porque ela é nossa. Você tem uma casa em Jerusalém, você tem uma casa em Blumenau, em Camboriú, Timbó, Jaraguá do Sul, você tem, porque é sua, você é filho, e somos todos filhos de um Supremo Pai, que é o Pai querido. Então na casa de Lídia começou uma igreja. Agora pasme, vamos ler aqui um pouquinho mais para vocês mergulhar nessa palavra. Veja bem, Paulo diz, versículo 3, eu dou graças ao meu Deus por tudo. Quantos são capazes de agradecer a Deus por tudo? Pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Pelas boas nós pulamos, netos, principalmente quando nós fechamos um negócio. Amém? Glória a Deus por isso. Mas também quando nós não fechamos, nós também glorificamos a Deus. Mas aí é aquele, glória a Deus, Senhor, todas as coisas cooperam para o meu bem. Não é isso que a gente fala? Sabe onde é que Paulo estava? Quando ele escreveu isso, e ele falou no versículo 4, ó, eu faço sempre com alegria súplica por todos vocês em todas as minhas orações. Sabe onde é que esse homem estava? Aonde? Numa masmorra, preso. Como alguém pode estar numa masmorra e preso e dizer que dou graças a Deus por tudo? Como alguém que pode estar debaixo do jugo das algemas, sob a opressão dos homens, num lugar frio, úmido e sem comida direito, e debaixo da terra, estou repleto de alegria por causa de vocês, e sou grato a Deus por tudo. Talvez se um de nós hoje estivéssemos na prisão, nós íamos estar murmurando e dizendo: por que, Deus, se eu te sirvo, se eu faço a obra para ti, por que estou eu aqui dentro? Aí ele diz para o Paulo: porque a mim me agrada você dar o testemunho de dentro da prisão. Uau! Isso é incoerente, sob o ponto de vista natural, não é? Mas olha, eu, pastor Nino, pastor Andréia, Por muitos anos pastoreamos a IP, a Igreja da Penitenciária. E o que a gente via é que lá dentro, os filhos, os crentes que ali estavam, eles eram mais crentes ali do que fora. Quando saíam, perdiam a vida. É ou não é, pastorinho? Muitos de nós, que nós batizamos, oramos, levamos a Jesus, edificamos, ao sair, caíram, morreram e foram até assassinados. Porque onde Deus quer que você esteja é o melhor lugar do mundo, amém? Era melhor para aqueles amigos de Daniel estar dentro da chama, era melhor para Daniel estar dentro de uma cova cheia de leões, porque ali estava a presença do Senhor que guardava e conduzia a vida deles. Vocês estão entendendo? E o que é que significa isso? Que hoje a tua vida talvez não esteja com tanta satisfação como você gostaria que ela estivesse ocorrendo, mas aprove a Deus nesse momento deixar Paulo numa prisão e ele expressar o que ele sentia, porque na prisão a presença dele superava toda e qualquer ação que pudesse causar tristeza ao coração dele. Estão entendendo, igreja? Aí ele vai lá para o versículo 6. Vamos voltar ao versículo 6 então. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Uhul! Queridos, Deus termina tudo o que começa. Amém, queridos? Diga isso para você mesmo. Deus termina tudo o que começa. Não há um fracasso só no seu currículo. Pode falar, não há um fracasso só no seu currículo. Diga, eu faço parte deste projeto. E eu não vou ficar inacabado. Viu, Bel? Viu, Valdeci? Viu, igreja? Viu, eu? Viu, você que me assiste? Você não vai ficar inacabado. Sabe por quê? Porque não foi você que começou, foi ele. Não foi você que escolheu, foi ele que escolheu você para fazer a obra que ele realizou naquela cruz e quer se expandir pela terra. Ei, igreja, mas é tão difícil, pastor. É mais fácil você construir uma casa, um edifício, do que você reformar, sim ou não? Sempre é mais fácil. A realidade é que todos nós, de uma maneira ou de outra, nós estamos ainda também num processo de reforma, porque nós éramos sem vida. Nós éramos pessoas que, cujas obras que nós fazíamos eram mortas, era para nós mesmos, voltados para nós, para nossa satisfação, para nossa vontade, para o nosso eu. Primeiro eu, depois eu e também depois eu. E o resto que se exploda. Era assim. Até o dia que nós conhecemos a Ele e Ele entrou em nós e nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Por isso morremos a cada dia, para que os outros tenham vida. Fazemos a vontade dele, não a nossa, para que os outros possam receber essa porção. E por isso eu quero dizer para você, filho, esta obra, Deus começou a escolher você. Você é a única pessoa do mundo que pode fazer com que ela fique inacabada na sua vida. Ah, pastor, mas eu sou cheio de problema, cheio de pecado, vira e mexe, eu caio, eu escorrego, eu volto sempre às mesmas situações que eu já tinha feito propósitos e jejuado e orado e os pecados voltam. Ei! Sabe o que Deus falou uma vez para alguém que chegou para Jesus e questionou e disse: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes, Senhor. Aqui entre nós, o cara pisou uma vez na bola, já ficamos assim. Na segunda, nós não queremos mais saber. Na terceira, vai embora. Não é isso? O que Jesus falou? Presta atenção. Isso é impossível. Mas perdoar significa ir além de se doar. A palavra per quer dizer hiper, muito além, incompreensível. Estamos aqui hoje porque Ele nos perdoou primeiro. Cada um de vocês, até vocês jovens que estão ali atrás, sabe de onde vocês saíram. Cada um conhece a si. Mas veja bem, Ele depositou uma confiança em você. Viu, Ruth? Ele não desistiu de você. Ele não vai desistir se você perseverar. Perseverar. Hiper. Manter-se no caminho. O diabo pode botar na sua mente todo dia, você não presta, você quer se dar de santinho, você é um M, você é isso, você é aquilo. Ei! O diabo não fala comigo, fala com aquele que eu pertenço. Ele depositou uma confiança em mim, botou em minha mão um cajado, botou em minha mão um alforje e uma sandália no meu pé e disse, vão e façam. Quantos de vocês estão afim, jovens? Aí a turma de trás. Quantos de vocês estão querendo conquistar as nações para Jesus? Está na hora. Comece a sonhar alto. Olha para esse mapa aqui, ó. Levante a mão e diga, ó, eu tenho que ir para tal lugar, Jesus, eu quero ir. Porque sabe o que Jesus falou para nós? Que essa terra é o quintal, o nosso quintal. Jovem, você tem uma vida pela frente. Então não perca tempo. Busque a Ele e diga, Senhor, onde tu queres que eu vá? Talvez você não tenha um local definitivo. Talvez você tenha que continuar caminhando. Mas a boa obra que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Muitas vezes você pode sentir medo. Você pode não conseguir continuar de ser, porque você se sente derrotado. Mas lembre-se, Paulo aqui fala, não foi você que começou, foi Ele. Diga para a pessoa do seu lado. Não foi você que começou a obra, foi Ele. Foi Jesus. Amém? Se foi Jesus, vai ser acabado. Amém? Aleluia. Isso é uma verdade. Não deixe o inimigo roubar, nem você roubar isso dele, de você mesmo. Porque Ele depositou uma confiança. Não seja você uma decepção. Não obstante, nós somos falhos. Mas Ele nos escolheu. Por que que Ele me escolheu, Senhor? Eu não sei. A palavra de Deus diz que Ele escolheu um dia o Jacó e rejeitou Esaú. Ele é Deus, Ele é soberano. Por isso não foi você que escolheu. O dia que Adão pisou na bola, foi Ele que foi atrás de Adão. Vocês estão entendendo? Então Ele sempre está atrás de você. Tudo que Ele quer é, volte-se para mim, volte-se para Ele. E continue o que Ele pediu para você. Tem alguma coisa aí que está inacabada na sua vida? Alguma obra parada aí? Hein, pastor Deus? Tem obra inacabada aí? Tem, irmão? Se tiver alguma coisa que você sente que está inacabado, seja nível natural, nível espiritual, retome. Amém? Vamos retomar. Porque é necessário retomar. E a retomada é difícil. Mas quando Neemias teve o peso dos muros de Jerusalém que estavam derribados, ele se tomou uma posição e um peso e disse, eu vou cercar essa cidade novamente. E quando ele começou a obra, três inimigos se levantaram contra eles, o Tobias, o Sambalat e o Quezem. Acusação, dúvida e falando um monte de besteira, jogando medo e ameaçando eles. E isso fez a obra parar. A obra terminou em quantos dias? 52. E eles tiveram que engolir e saber que foi por obra de Deus que aquela obra de restauração do muro foi realizada. Porque não foi a mão deles, mas foi a mão do Senhor através deles. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, é a mão de Deus sobre você. Quantos creem nisso? Então, queridos, prestem atenção. Tudo que você tem é confiar no Senhor, olhar para Ele. Os começos podem ser difíceis, mas o tempo mostra a satisfação daqueles que perseveram até o fim e terminam esse projeto. Deus nunca vai deixar um projeto inacabado. Você é a única pessoa do mundo que pode parar a obra. Mas nunca faça uma obra para o Senhor. Nunca. Ah, eu vou fazer isso para o Senhor. Eu vou trabalhar para o Senhor. Faça isso. Isso é seu. Isso é da sua carne. Isso é para a sua satisfação. Faça aquilo que Ele mandou você fazer. E aí você vai fazer com Ele e não para Ele, porque com Ele vai ser uma luva. Você vai poder descansar e o projeto e a obra das suas mãos vão frutificar para Ele. Vocês estão entendendo? O religioso faz para Ele, com o objetivo de ser visto pelos homens e de ganhar alguma coisa em troca. Mas o filho faz com Ele, porque obedece. Estão entendendo, igreja? Isso é maravilhoso, isso é simples, isso é magnífico. Então, eu quero colocar isso para você, porque não despreze e nem desanime, porque a estrada é longa, porque a jornada é difícil, porque tem muita complicação e problemas na vida. Não, dê o primeiro passo, continue, suba o primeiro degrau, você vai chegar até o último se você não parar. O início da história de José foi uma cisterna, mas o fim dele foi numa cadeira de governador. Você já pensou nisso? O início do Davi foi estar lá no meio das ovelhas, cheirando a ovelha. É engraçado porque agora eu estive lá em Israel e rodei boa parte ali do deserto do Negev, da região ali que desce para o Mar Morto, e também o deserto da Judéia. E naquela região tem muito beduíno e muito ainda pastor de ovelha. E as ovelhinhas que estão ali, elas são sujinhas, né? E você olha para o pastor, você sabe que ele também não é limpinho, porque ele não tem água para tomar banho, né? Então o pastor tem o cheiro daquelas ovelhas, provavelmente dorme com elas ali o tempo todo. E eu podia ver que naquele lugar desértico, naquele lugar que nada tem além de pedra, ele levava ela para algum lugar, as ovelhinhas, para dar de comer. E cuidava delas e dormia. Eu creio que muitas delas dormiam no aprisco. Esta era a função de Davi. Mas aonde Davi foi parar? No trono da nação de Israel. Irmãos, presta atenção. Quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma pessoa, e você for obediente até o fim, você vai terminar aonde Ele quer que você termine. E o final seu, sabe qual é? Um trono. Para reinar com quem? Com Ele. Por isso Paulo fala aqui, ó: aquele que começou a boa obra, aquele que iniciou a boa obra, ele há de completar até o dia de Jesus Cristo, se você não retroceder. Guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Você não está aqui nas montanhas, chamada nação dos montes, porque você achou legal vir para cá. Porque Deus trouxe você aqui, plantou você aqui, para que você criasse raiz aqui e no tempo devido você pudesse frutificar para Ele. Estão entendendo? Não deixe essa fruta ficar verde ou temporã. Torne-se maduro e ela terá um grande sabor para Ele. O importante, queridos, é como termina a história. Eu sempre tenho um carinho muito grande pelo pastor Márcio. Pastor Márcio Valadão, eu tenho ele assim como um pai padrão nessa nação. Amo a vida dele, a vida dos seus filhos, Ana Paula, o André. E ontem ele estava fazendo uma live com o neto, o primeiro neto dele. Ele é um querido, né? Um amado. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o pastor Márcio, mas uma das frases célebres dele é: como se termina que se conta. Como é que terminou a história? É sempre perguntar, mas e daí? Você está me falando, mas como é que terminou? Aqui que se conta. Como você quer que termine a sua história, querido? Como você vai querer que alguém conte a tua história? O Pai quer terminar essa história. E um dia a história da sua vida vai ser registrada lá no céu. E todos vão ouvir a sua história e vão se alegrar. E você dizer: olha, eu passei o que passei, mas pela graça eu cheguei. Amém? Guarda isso no seu coração. Não foi você que escolheu, fazer a obra. Foi Ele que escolheu você para terminar. Edifica sua casa, sua família. Abençoe seu irmão, ajude a pessoa do seu lado. Se dê, ministre, ore, interceda, clame, viva a intensidade. Não esteja na igreja, mas seja a própria igreja. Ela é a família bendita do Senhor, que está em Isaías 61. Muitos de vocês, por causa do tempo em que passaram pescando a noite inteira e não pegaram nenhuma piavinha, já deixaram a rede de lado, largaram a rede. E o Senhor pergunta: quem mandou você largar a rede? Eu lembro, pastor Nino, que os cultos nossos de quarta-feira, eles muitas vezes tinham 5, 6 pessoas, e eu fiz culto até com 2, mas Ele nunca me mandou parar. E eu disse: eu nunca vou parar por causa das pessoas, eu só vou parar o dia que Ele disser para. E Ele não só mandou parar, não, Ele mandou para terça-feira com uma transmissão ao vivo, como nós estamos hoje aqui. E deste culto de quarta-feira surgiram alguns frutos hoje que permanecem. Por quê? Porque ouviram a voz dEle, subiram as escadas e foram enxertados na montanha chamada Nação dos Montes. Ei, valoriza o que Deus tem te dado, seja grato por todas as coisas, ainda que hoje você possa estar passando um grande momento escuro na sua vida, mas lembre-se, a alegria vai vir pela manhã, o sol da justiça começa a raiar. Ei, que maravilha! Então, se você largou a rede, retome a rede. Você pescou a noite inteira, mas você pescou pelo lado esquerdo. Mas Deus não gosta da esquerda. Jesus mandou: ó, lança a rede do lado direito. O lado direito tem muito peixe. Né? O lado direito, quando não diz que está direito, a coisa está, né? Relógio que não atrasa, não adianta. Ou melhor, relógio que atrasa, não adianta. A esquerda atrasa, a direita adianta. Ué, isso é um princípio. Normalmente o braço direito é mais forte que o esquerdo, né, pastor Dizzo? Você chuta melhor com a esquerda ou com a direita? A minha bebeca, a minha netinha, ela tem um força no pé esquerdo. O Júnior é canhoto? É. Se você fosse na escola do meu tempo, você ia apanhar para fazer com o direito. Olha, meus pais, os antigos erraram muito, mas cara, uma coisa eles ensinaram, princípio. É. Antigamente tinha essa não. Ia dormir, bênção pro pai. Pai, a benção. Chegava mais velho, cumprimenta. Hoje, não tem mais nada. É, antigamente existia uma coisa chamada vergonha. Hoje, um monte de gente sem vergonha. Nem sabe o que é isso, vergonha. Mas olha, não despreze os humildes começos, não despreze seus pais, os da fé e os naturais. Seu pai pode ter sido o pior do mundo, mas ele gerou você, amém, você está aqui. Eu vou terminar com uma frase. O único espermatozoide que fecundou e fez você nascer foi aquele que fez com que você tivesse vida. De bilhões, um fecundou. E esse alguém foi você, que é vitorioso. Diga para você mesmo: eu sou vitorioso. Eu sou forte. Porque Ele é forte. E eu vou terminar a obra que Ele me pediu para terminar. E eu sou a obra, a pedra viva. Eu sou a história que Ele escreve em mim, através de mim, para Ele. Amém? Feche seus olhos. Isso, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Uhul! Obrigado, Pai. Te amamos, te amamos. Te amamos. Ó, nós vamos entoar uma canção aqui. E se Deus falou com você nesta noite, você pode vir para frente. E se você estiver em casa aí ou na frente do computador ou do celular, você pode ir para o seu altar. Se você não tiver um altar, você pode ir até para o joelho aí na sua casa, onde você estiver.